As autoridades portuguesas consideraram esta semana que as relações diplomáticas com Angola atravessam agora um momento auspicioso, com os dois países a retomarem as visitas oficiais de alto nível. Esta posição de alívio é consequência do período de tensão que foi despoletado o ano passado por causa do irritante caso Manuel Vicente, antigo vice-presidente da República de Angola, acusado de ter corrompido o procurador português Orlando Figueira, cujo processo foi transferido mês passado para a tutela das autoridades judiciais angolanas. O ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto, esteve reunido em Lisboa com o primeiro-ministro português, António Costa, a quem fez a entrega de uma carta do chefe de Estado angolano, João Lourenço, e outra que foi entregue ao chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, um gesto considerado pelos dois Estados como sendo um sinal das boas relações. O primeiro-ministro português, bem como o presidente da República Portuguesa, já tinham previsto visitas de Estado à Angola, sendo certo que António Costa já confirmou a sua deslocação à Luanda na segunda quinzena do mês de setembro. Ainda esta semana, o novo embaixador de Angola em Portugal, Carlos Alberto Fonseca, fez a entrega das cartas credenciais ao chefe de Estado português e estão assim criadas as condições de normalidade diplomática nas relações entre os dois países. O diferendo judicial entre Portugal e Angola arrastou-se durante longos meses, o que fez azedar as relações entre os dois países. Em maio do corrente ano, o Tribunal de Relação de Lisboa decidiu enviar o processo de Manuel Vicente para Angola. Foi também nesta semana que o antigo presidente português Aníbal Cavaco Silva defendeu em Lisboa que Portugal e Angola só terão relações privilegiadas se forem baseadas no respeito mútuo. Cavaco Silva enalteceu o quadro de reformas implementadas pelo presidente João Lourenço, visando mudar o rumo da economia angolana. O analista de Relações Internacionais, Bernardino Neto, aponta três cenários que fundamentam a sua perspectiva sobre as relações entre Angola e Portugal.
Eu, para as relações entre Angola e Portugal, aconselho três cenários. O primeiro, o cenário da tartaruga. O segundo, o cenário da abelha. E o terceiro, o cenário da avestruz. Vamos lá destrinçar isso. O cenário da tartaruga, sabemos que é lento, é um cenário vulnerável e que, por ser lento, requer alguns cuidados. E então a relação Angola-Portugal também precisa ser vista nesta dimensão, que ela é vulnerável apesar de toda esta boa vontade. Porquê? Porque vamos olhar para os problemas da história, onde Portugal era a potência colonizadora, Angola a ex-potência, e toda aquela força política que se desenvolveu para que Angola se tornasse independente, e mais do que tornar-se independente, Angola fosse um país soberano que pudesse agir dentro da sua boa-fé, foi visto como que um elemento de pouca consideração por parte do Estado português. E esta situação histórica mantém-se. Quando olhamos para o cenário da abelha, a abelha, como nós sabemos, tanto dá mel como também dá ferroadas. E as relações entre Angola e Portugal ficam desenhadas assim. Quando é do interesse de Portugal, a sua economia está a conhecer algumas fraturas, Angola é um mercado prazeroso, onde as empresas, a mão de obra portuguesa, emigra todo para aqui. Tanto é que, ao longo da história das relações entre Angola e Portugal, estamos lembrados de uma visita de Cavaco Silva à Cidade Alta, na altura ainda Angola, na gestão do presidente José Eduardo Santos, veio apenas para cobrar dívidas das grandes empresas que estavam aqui. Então ali, Angola era a abelha que dava o mel, e Portugal, de facto, como o bom cliente do nosso mel angolano. Quando olhamos para as ferroadas, Angola, as nossas elites, às vezes, numa visão pouco prudente, vêm em Portugal o espaço para fazer os seus investimentos. Mas Portugal olha para estes investimentos como que o mel para a sua economia. Mas quando as coisas tornam um outro rumo, alguma decisão que é tomada ao nível do interesse público de Angola, para Portugal isto já não serve. Então vêm as acusações e aquele mau posicionamento de Portugal estar mal na fotografia. Dali que, quando Angola dá mel, Angola é um país bem-vindo, mas quando temos uma postura própria de um Estado soberano e que age em defesa dos seus interesses, já para Portugal aparece como a abelha a dar ferroadas a Angola. E depois então passamos para o cenário da avestruz. A avestruz é aquela que esconde a cabeça, debaixo da areia, não quer ver. E ao longo da realidade da história, entre Angola sendo Portugal uma ex-potência e Angola um país colonizador, há muita história fechada no meio disso tudo, em que às vezes os intelectuais portugueses, a comunicação social portuguesa, se esquece e quer tocar os assuntos de forma muito leviana. E então, tudo isto requer que cada um de nós, enquanto angolanos, ao lidar com Portugal, tenha este cenário. Em que período nós estamos? Então, olhando para este quadro, eu prefiro ainda olhar com alguma desconfiança, e aqui vou sair destes três cenários e ficar no cenário da raposa, estar sempre de atalaia para tirar partido de qualquer situação que possa ocorrer. Portugal nos aconselha agora a termos um posicionamento prudente, apesar de toda esta diminuição de tensão que vai ocorrendo entre as duas cidades, Luanda e Lisboa.
Bernardino Neto considera que o retomar das relações entre os dois países deve estar sustentado na base de vantagens mútuas, mas sobretudo no âmbito da boa-fé.
O retomar destas relações pode sempre ser reconfigurado, e aqui é que está a vontade do novo executivo, reconfigurar estas relações no âmbito da busca de vantagens mútuas. Mas vantagens mútuas que sejam no âmbito da boa-fé. E esta boa-fé tem de assentar, primeiro, no respeito ao primado da lei e, mais do que nunca, ao primado dos compromissos que são assinados via os acordos. Se isto não for feito, para que Portugal e Angola olhem-se olhos nos olhos, em que vale a pena o sentido do compromisso que cada Estado vai assumindo em função do seu interesse nacional, então vamos ter sempre este cenário que estive a desenhar dos três animais. O cenário da tartaruga, o cenário da abelha e o cenário da avestruz. Logo, nesta reconfiguração, tem de existir a chamada boa-fé. E a boa-fé vem com o quê? Levantando os problemas ali onde dói o calo nas relações entre os dois Estados. O que é que está mal? E à volta disso, como é entendido cada dimensão do Estado no outro Estado? Se isto não for tratado com prudência, com clareza e com objetividade, vamos permanentemente soluçar em relações como se se tratasse de uma corrente elétrica. Em alguns momentos estão altas, considerando-as boas, e noutros momentos estão baixas, considerando-as tensas. Penso que esta reconfiguração deverá agora partir para um sentido de que tem de haver respeito entre ambos os Estados. E não pode haver círculos na busca de algum interesse que seja particular, venham chamuscar relações que são de Estado para Estado. E aqui, cheguei mesmo, muitas das vezes, em opinião pública, dizendo que era melhor que partíssemos para uma fratura de relações. Tudo isto para quê? Para passarmos a uma concertação e a uma nova era. Havendo esta fratura, vamos então definir que os interesses vitais de Angola são estes, dentro do quadro da sua agenda, do quadro da sua, do seu interesse nacional, e são intocáveis. Os interesses desejáveis são estes, devidamente identificados, onde podemos negociar. São os interesses desejáveis. E então, da parte de Portugal, iria também definir quais são os seus interesses vitais, que se consideram, em nome da sua soberania, intocáveis, e quais são os seus interesses desejáveis que se podem negociar. Se nós tivermos esta pauta devidamente esclarecida, devidamente equilibrada, vamos notar que as relações entre Portugal e Angola hão de ser relações duradouras. E não pode haver este ciclo permanente de que, quando está José Sócrates no poder, a relação tem um determinado fluxo. Quando está António Costa no poder, a relação, e depois, aquela situação de se escudarem, onde a ausência permanente disto, que a justificação é de que o Estado não tem nada a ver com isso, são as instituições em nome da tal chamada separação de poderes. Quando, no concreto, o Estado representa todo este volume que tem legitimação de poder. E então, aqui, precisamos que Portugal tenha uma postura de Estado e que olhe Angola de Estado para Estado. E nunca por nunca, aquilo que nós vamos reparando, relações de cooperação muito competitivas. Hoje o mundo, basta olhar para, e vamos trazer aqui exemplos dos países da Europa, todas aquelas sociedades europeias onde o sentido de diálogo é muito fraturante, onde a democracia é muito competitiva, todos eles foram à falência. Olhe para a economia da Itália. Fracassou. E olhe para o cenário das suas forças políticas e intelectuais. Também são daquelas que qualquer discussão é levada por um campo de fratura. Olhe para a Espanha. A sua economia também conheceu a crise que conheceu. Olha, por exemplo, para a própria Grécia. Então, são estes exemplos, e depois, tirando desses exemplos que partiram para sociedades fraturadas com a crise económica financeira, vamos olhar para os bons exemplos onde as sociedades partem sempre para um diálogo de consenso. Repara a Alemanha. Repara a questão, por exemplo, da Holanda. Repare a questão dos Países Baixos. Quer dizer, todos aqueles países que optam pelo modelo de que é preciso diálogo consensual não estão em crise. E então, não podem relações entre Angola e Portugal serem sempre num sentido competitivo. Procurem encontrar soluções. E aqui tem de haver, para além das lideranças políticas que conduzem esses Estados, as sociedades que fazem as instituições destes dois Estados. Qual é o discurso parlamentar em Portugal? Qual é o discurso da área do poder judicial? Qual é o discurso da comunicação social? Se isto tudo pudesse aquilatar olhando para uma visão de que é preciso ter uma visão de consenso, uma visão de procurar soluções e não levantar conflitos, então as relações entre Angola e Portugal hão de ser relações no quadro da boa cooperação, no quadro do respeito mútuo e no quadro da busca de vantagens mútuas. Se isto não for feito, vamos ver questões periféricas. E as questões periféricas é o quê? É dizer não, que os nossos laços de consanguinidade são antigos, têm a ver com a nossa história. Isto é um palavreado de senso comum.
Entretanto, o politólogo Olívio Quilumbo defende que o processo que envolve Manuel Vicente não pode ser usado para facilitar as relações entre Angola e Portugal.
Eu acho que se a lei, de facto, e a justiça é forte, e se o assunto prevê esclarecimento de uma figura alta na dimensão do antigo vice-presidente, atual deputado, seria bom que a justiça tivesse força de retirar as imunidades e julgar Manuel Vicente como cidadão normal. E eu dou aqui alguns exemplos. A Coreia do Sul fez isso, retirou as imunidades da sua presidente, levou a presidente a julgamento e, infelizmente, ela foi condenada porque se encontrou, infelizmente para ela, portanto, feliz para a justiça e para a justiça mundial, se encontrou factos irrefutáveis que ligavam a presidente à questão de corrupção. O mesmo aconteceu com o presidente Uhuru Kenyatta, quando foi chamado pelo Tribunal Penal Internacional. Saiu das imunidades do presidente, foi, respondeu, felizmente não encontraram factos que pudessem, portanto, condenar ou envolver com os casos que ele estava a ser julgado, e tornou-se presidente. Portanto, nós não podemos ter medo. O que se passa é que, infelizmente, a nossa justiça não é tão famosa por aí além, a nossa justiça ainda é débil. E quando uma justiça não consegue julgar figuras políticas, com exposição política, e com situações que comprometem a sua posição política, é complicado para falar-se em justiça e dar crédito a essa justiça. Portanto, este para mim seria um grande exercício para o nosso sistema de justiça. Julgar pessoas com influência política, que tiveram cargos políticos, que tiveram envolvidos em processos que criaram um status quo que suporta a atual elite. Seria bom se a nossa justiça fosse suficientemente forte até esse nível. Mas não me parece que seja. De tal ordem que, se fosse tão forte, há casos flagrantes de corrupção aqui em Angola, que é o que está a questão da impunidade. Se arquivar as pessoas de Manuel Vicente, estaremos diante uma questão de impunidade, por um lado, por outro lado, de proteção que são visíveis em função também da própria lei. O Manuel Vicente é deputado, foi vice-presidente da República de Angola, tem, portanto, uma estrutura que o protege do ponto de vista legal. Mas se haver um interesse de esclarecimento e de consenso nacional.
Olívio Quilumbo considera que o caso que envolve Manuel Vicente vai servir de referência para a imagem do novo governo angolano.
Mas eu acho que é importante que nós demos sinais ao mundo de que somos um país diferente. E esse país diferente passa pelo peso das instituições. E o nosso sistema de justiça, como disse e reitero, não é um sistema de justiça famoso. Porque nós até agora não tivemos um caso em que pessoas envolvidas em processos flagrantes de corrupção fossem julgadas, fossem absorvidas ou, portanto, fossem condenadas. E isto é mau. Podemos ter outras situações ligadas, digamos, à insubordinação ou a processos tão abadalados como foi a questão, portanto, do general Miala, por um lado, antes de 2010, foi também a questão relativa ao famoso julgamento dos Revus, que esteve envolvido em tudo quanto nós sabemos, que foi mais político do que propriamente uma questão legal. Portanto, eu acho que nós precisamos dar fôlego à nossa justiça. E a justiça, para ter fôlego, precisa ter casos complexos. E este é um caso complexo. E de um político. Fala-se da impunidade. A impunidade é o quê? É o facto de existirem pessoas envolvidas em sistema de corrupção. E nós não podemos ter a cama de dizer isso. O nosso país é um país que foi criado na corrupção. Nós temos lives de corrupção. Uma das questões que o presidente Mandela se levantou a quando da sua campanha eleitoral foi essa, a questão da corrupção. O branqueamento de capitais, a fuga de capitais do país para o exterior foi feito na base da legalidade? Não, foi na base da corrupção. Enfim,
acha que este caso de Manuel Vicente vai também fazer com que João Lourenço, de facto, seja escravo das suas palavras em função das promessas que fez de combater a corrupção, o nepotismo e também o compadrio que se foi degenerando a nível do nosso país de um tempo a esta parte?
Eu acho que sim. Olha, nós temos que dar valor à meritocracia, à competência. É preciso que o Manuel Vicente cumpra com as suas palavras, até porque ele esteve recentemente...
Estamos a falar de João Lourenço.
De João Lourenço, perdão. Ele esteve recentemente na Europa, no centro económico e também político da Europa, visitou países importantes. E foi a promessa que ele fez. Aliás, os investidores externos exigiram que Angola melhore a transparência, melhore a prestação de contas, daquilo que em inglês chama-se accountability, e melhore também a questão da corrupção e da impunidade. Portanto, são elementos crónicos do nosso país e nós precisamos melhorar. E como é que se combate a corrupção? Com um bom sistema de justiça, com um bom sistema de educação e com a informação. Se este triângulo não funcionar, em vão, então, serão os esforços de João Lourenço, porque sabe-se de antemão que o capital que saiu ilicitamente em Angola não voltará tão cedo. Se tal fosse, João Lourenço não iria fazer esta viagem à Europa a criar, portanto, aspectos que favorecem o nosso país, a vender um país, embora que é um país que não existe do ponto de vista prático, mas é o que eu também faria se fosse chefe de Estado. Era preciso levar uma Angola diferente, chamar à razão os investidores e dizer que o país mudou. Se o país mudou, então temos que começar por ali onde deve haver mudança.
Para Bernardino Neto, o respeito entre os dois países vai ser determinante depois do clima de tensão que afetou as relações diplomáticas.
Também nós não podemos ser ingênuos, né? Que as relações de Estado a Estado nunca vão ocorrer de forma linear, mas tem de ocorrer respeitando o outro. Podemos ter visões diferenciadas, visões divergentes, mas nunca por nunca aquele sentido de passar ao desrespeito das instituições do outro Estado. Veja no caso que levantou do antigo vice-presidente dizendo que não confiava nas instituições angolanas. Esta questão de não confiar é um problema de nós próprios angolanos. Se nós damos legitimação às nossas instituições, este discurso tem de ser nosso. Não pode ser um outro Estado querer insinuar à sociedade angolana que nós não confiamos e por via disso não fazemos presente o processo. Então é preciso que tenhamos esta visão do futuro, de olhar para o para-brisa e não olharmos muito para o retrovisor, porque olhando para o retrovisor Portugal oferece muitas fraturas. E aqui António Costa, quando diz que é um momento auspicioso, Angola está de facto a trazer isto. Hoje via mesmo um comentário de que é possível que esta visita de António Costa venha a ocorrer entre 17 a 18 de setembro. Vai reparar, 17 de setembro é precisamente uma data de feriado nacional, onde nós respeitamos o herói nacional. Ao vir para um momento deste, foi de facto poder estar aqui e coabitar connosco num momento em que nós estamos a comemorar a figura que foi António Agostinho Neto, quem em Portugal, alguns círculos, também tentaram despedaçar esta figura. Quer dizer, esta... são os valores que fazem a nossa identidade, a construção da nossa nação, foi a partir destas figuras. Como é que aparece um Estado que desconstrói a figura, desconstrói toda a narrativa histórica e fica impune? Não pode, nós reagimos. E então, aqui há esta vontade de ambos os Estados reconfigurarem, e se isto ficar reconfigurado numa dimensão de respeito e com base no primado da lei e respeito nos compromissos assumidos via os acordos, Portugal tem todo o caminho aberto para poder seguir, porque mesmo assim, e nós hoje estrategicamente, olhando para Portugal, que se tornou o primeiro animal que nós mostramos da tartaruga, tivemos que optar por outras economias. E quem são essas economias que hoje se apresentam como que estratégicas para Angola? É
a própria China, olhamos para o Brasil, os BRICS, olhamos para o próprio Estados Unidos da América, e Portugal, que tinha toda a condição de se ingrar em nome deste portugalismo muito virado para si próprio, ficou de facto à margem. Então nós, enquanto cidadãos, temos de estar esclarecidos dentro desta visão que as condições vão, de cooperação vão normalizar, mas temos de estar atentos, porque o dia seguinte que nos oferece Portugal não é um dia muito seguro, e já estamos habituados porque a trajetória histórica assim o demonstrou.
Bernardino Neto e Olívio Quilumbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.